Good morning. ICANN 61, Sunday, March 11, GAC discussion, new GTLD.
Esta es la reunión 61, hoy es domingo, domingo 11 de marzo. Vamos a comenzar la sesión de GAC sobre procedimientos posteriores a la introducción de nuevos GTLDs. Es domingo 11 de marzo.
All right, everyone, please take your seats. We're going to resume.
Falei grande, Salis. Por favor, vão ocupando seus lugares. Vamos recomeçar a plenária do GAC. E dou as boas-vindas ao segundo dia da plenária do GAC. E não se preocupe, não houve qualquer golpe aqui contra Manaus. Nesse momento ela está em outra reunião, mas lembrem que ela também faz parte do board e hoje de manhã está em algumas sessões com o board e pediu então aos vice-presidentes que a substituam. Então nós vamos comandar a reunião hoje de manhã. Agora é a sessão plenária do GAC, há uma continuação da reunião de ontem sobre a área de trabalho 5, sobre o grupo de trabalho do PDP, da GNCO, dos procedimentos posteriores à introdução dos novos GTLDs. Agora vou passar a ler o texto oficial. Prezados colegas, começamos com o ponto 10 da ordem do dia da agenda do GAC, que corresponde ao início um pouco demorado, são 10h15. Tinha que começar, para melhor dizer, 10h30. E agora estamos começando um pouco mais tarde e talvez acabemos uns minutos mais tarde do que 11h30. Talvez 11h45. É suficiente, então, para a gravação? Sim. Olga, acho que novamente corresponde à senhora dirigir essa sessão. Passamos a palavra para que continue a discussão começada ontem. Fala, Olga Cavalli, obrigado. Aguilan, obrigado, colegas, por voltar depois do recesso do café, porque o café ajuda também. A ideia nesta reunião é continuar o tema já tratado hoje de manhã, que tem vinculação com o que já falamos hoje de manhã. Proponho repassar o arquivo em Excel, que ainda está aberto para receber comentários. E os senhores podem adicionar qualquer coisa. É um documento bastante amplo, mas se os senhores vão acompanhando com nossa informação, talvez não seja tão difícil de entender. Mas se os senhores vêm pela primeira vez, sós, pode parecer complexo. Então vamos apresentá-lo aqui na tela, vamos ver com os senhores para ver o que está incluído aqui. Talvez podemos ler os comentários feitos por outros colegas da comunidade. Tem que acessar aqui. Na primeira linha, temos que ampliar o texto. Como vem, podem avançar, passar para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Agora sim está certo. Isso é muito útil, ver assim a tela. Quanto tempo temos, Guilan? Até 15 para meio-dia. Fala, Guilan. Até 15 para meio-dia. Deixa eu ver. Fala, Guilan. Como temos a sessão de PSWG, eu acho que meio-dia temos que interromper a sessão, então podemos avançar até 11h40. Fala, Olga Cavalli. Bom, temos 45 minutos, então, para revisar o documento. Se estiveram conosco na sessão anterior, devem lembrar que eu apresentei um PowerPoint com diferentes categorias de definições de nomes geográficos que foram incluídos no PDP da GNCO de 2007 e no Guia do Solicitante de 2012. O que está aqui na coluna da esquerda é exatamente a mesma coisa que estávamos revisando antes. Agora podemos entrar com mais detalhes sobre as três perguntas que apareciam em cada um dos slides que apresentei. podemos ver também os comentários dos colegas. Devo confessar que eu tentei de resumir de alguma forma esta informação, mas eu abandonei, porque vi que não podia. Então, talvez podemos revisar o documento em si e ver se os senhores querem fazer algum comentário ou acrescentar algum texto. Na primeira coluna aparece o que já vimos no slide, e é o termo geográfico definido segundo o PDP de 2007 e o Guia do Solicitante de 2012, que é a lista de código de 2 caracteres, da lista ISO 3166, que é uma lista muito conhecida dos códigos de 2 caracteres que se utilizam para os CCTLDs. Eu não vou ler a coluna B e C porque já lemos antes, mas eu acho que estão faltando 2 ou 3 fileiras. A ver se podemos passar um pouco aqui para baixo. Vai ser difícil, né? 6, 7, passemos mais. Quero ver 2, 3, 4 e o que está à esquerda. Sim, aí. Então, o que aconteceu com esses códigos de 2 caracteres em 2007 a 2012? Não eram permitidos como um TLDs, especialmente no guia do solicitante. O motivo era evitar o conflito com os códigos de países atuais e futuros que estão aqui na lista para os CCTLDs. E se vamos para a direita, as colunas D, para poder ver a resposta, e permitem que, se me dão o controle, eu posso passar, ir onde eu preciso. Eu posso compartilhar a minha tela com a sala da Adobe? Eu peço desculpas, mas isso é um pouco complexo. Agora eu vou compartilhar minha tela. Mas preciso ver em toda a tela. Perfeito? Muito obrigado. Então, tiro a carga de avançar através do documento do Excel. A coluna B e C é uma coisa que já mencionamos antes. Vamos ver as questões, as observações. Tem a ver com as perguntas que estavam incluídas na apresentação do PowerPoint e alguns comentários. Já vimos as colunas B e C. Então, no guia para o solicitante de 2012, os IDNs de 2 caracteres são permitidos, a menos que visualmente sejam semelhantes a qualquer etiqueta de 1 caractere ou semelhantes a qualquer possível combinação de 2 caracteres ASCII. Isso diz o guia para o solicitante. É um termo geográfico válido? Essa é a pergunta que estamos querendo responder com o trabalho que fazemos aqui nessa definição. Assim está melhor? Peço desculpas. É um termo geográfico válido? Esta lista foi a base para os CCTLDs a partir do ano 2000, dentro da ICANN. Estou apenas lendo comentários da comunidade. Não podemos escolher elementos a utilizar. Isto está vinculado ao universo maior e tem congruência em todo esse universo. Quase todos esses códigos foram delegados, já não há muito problema que resolver. Então, fica claro que esta lista não deve estar autorizada. Impacto positivo, os méritos, conforme o tratamento dado pelo guia do solicitante, que não permitia que esses códigos de 2 caracteres fossem utilizados como novos CTLDs. Aqui há alguns comentários. As combinações de 2 letras estão disponíveis em caso de que se adicionem códigos de 2 letras novos à lista ISO. que se estabelecen nuevos países, que quieren nuevos CCTLDs, CCTLDs, hay varios comentarios al respecto. Esta disposición marca diferencia entre CCTLDs y CCTLDs para que fique más claro para sus usuarios y evita criar confusión o comprensión general con respecto a las cadenas de caracteres alfabéticos como CCTLDs. Yo acho que fica claro que todos están de acuerdo en que esta es una lista de CCTLDs. O impacto negativo na base do tratamento que dá o guia do solicitante, o guia diz que isso não está disponível. A questão negativa, o ponto negativo, alguns CCTLDs essencialmente operam como CCTLDs e nas restrições. Esse é um comentário interessante. Alguns CCTLDs que são considerados GTLDs em alguns casos. E esse é um comentário escrito por alguém, feito aqui, alguns exemplos como TV e outros. Greg diz que esses TLDs estão tendo vantagem com a presunção de que todos os TLDs de duas letras são GTLDs e que oportunidades possivelmente perdidas no espaço dos GTLDs, mas é difícil de avaliar. As perguntas apresentadas seriam quais foram os fundamentos dessa disposição com respeito ao texto para evitar os conflitos com os códigos de país atuais e futuros. Existe uma preocupação por variantes tipográficas. Com que frequência esses códigos de duas letras se adicionam na lista ISO 3166? Quais são as oportunidades perdidas no espaço de GTLDs como resultado dessa disposição? Então, se não permitimos isso, o que estamos perdendo? E o tratamento futuro, temos que lembrar que o Grupo de Trabalho Intercomunitário sobre o uso de nomes de países e territórios chegou a um consenso preliminar apoiando a manutenção do status quo, quanto que os códigos de dois caracteres para que fiquem reservados exclusivamente para os CCTLDs. Este é outro comentário. Deveria consultar a ISO para o tratamento futuro. Isso é tão difícil. Deveríamos limitar a restrição às combinações de duas letras no futuro? A área de trabalho deverá definir se isso está considerado dentro do alcance do seu mandato. Caso contrário, deve remeter a questão à área de trabalho 2, que é outra parte do PDP da GNCO. Jorge diz que o tratamento deveria ser mantido. Então, se os senhores pensam que essa restrição do uso da lista ISO 3166-1 deveria estar restrita nas novas rodadas de novos GTLDs, por favor, acessem o documento e façam os comentários pertinentes. Benedito, por favor, fale o Brasil. Eu quero fazer uma pergunta. Estava olhando aqui os diferentes comentários e há um que me surpreende. E aqui, poderia haver oportunidades perdidas no espaço de GTLDs devido à existência dessa disposição. Poderia dar, talvez, alguns detalhes sobre esta discussão, porque eu acho que isso foi dito por Jeff Newman. Fala, Olga Cavalli. Eu acho que o que poderia significar, e talvez os meus colegas da GNCO podem me ajudar, eu acho que o que Jeff estava tentando dizer é que talvez existam códigos de duas letras, e essa é a minha interpretação, mas talvez Martin possa me ajudar. Talvez há códigos de duas letras que não estão na lista e que poderiam ser utilizados para novos GTLDs, mas essa é a minha interpretação. Martin Certain é co-líder da área de trabalho 5 e talvez poderíamos ajudar Martin. Fala, Martin Sutter. Obrigado, Olga. Eu acho que tem razão quanto a esta ideia de que existiria um código de duas letras que neste momento não estão incluídos na lista. Isso, portanto, não há um código de país estabelecido para algumas combinações de duas letras. Então, talvez poderiam receber um tratamento diferente. Essa é uma opção. A outra questão, com os dois caracteres, seja que se trate de combinações de letras e números, mas a partir das discussões gerais, essa combinação de uma letra e um número ficaria fora do alcance da área de trabalho 5. Falou Gacavalli, responde a pergunta, Benedicto. Sim, obrigado, Martin. Comentários, mais perguntas? Então, se tem alguma preocupação ou comentário sobre o uso desses códigos de duas letras nas rodas futuras, por favor, acessem o documento. É um documento compartilhado, eu posso enviar de novo. Como para que os senhores façam seus comentários? Sim, Jorge, fala Suíça. Obrigado, Olga. Eu sou Jorge Câncio, para que conste nos registros. Eu me perguntava se a solicitação para que os membros do GAC acessem Google Doc e possam ver o documento poderia ser um obstáculo para alguns dos nossos colegas que talvez não estão muito familiarizados com o trabalho que está se desenvolvendo na área de trabalho 5 e como funcionam os grupos de trabalho da GNCO normalmente. Eu perguntava se seria possível que o pessoal de apoio e ou a secretaria independente prepare uma recopilação dos comentários ou que encontre uma forma de reunir os comentários dos colegas do GAC com um determinado prazo, com uma determinada introdução para cada um dos termos geográficos dos quais estamos falando, porque foram excluídos em 2012 ou porque a regra da não objeção foi aplicada em 2012 em alguns desses termos. Ou seja, dar algum contexto ou informação de referência, não só dando essa informação, mas também facilitando a reunião de todas essas contribuições. Se pudéssemos reunir todas as contribuições e colocá-las à disposição do grupo de trabalho 5, não sei se de forma direta ou disponibilizando por todo o GAC primeiro, talvez por uma parte, isso poderia dar aos colegas do GAC uma oportunidade um pouco mais efetiva de dar suas opiniões. E, por outra parte, o grupo da área de trabalho número 5 se beneficiaria porque teria uma maior variedade de perspectivas do GAC e não apenas escutar um grupo mais reduzido de membros ativos que participam nas reuniões da área de trabalho 5. Fala, Hugo Cavalli. Muito obrigado. Jorge, eu acho que é uma ideia muito boa. Talvez poderíamos preparar um quadro, uma tabela, com alguns espaços para organizar as respostas e os comentários. Eu posso ajudar com esse trabalho se alguém quer me ajudar. Talvez a secretaria, Jorge. O senhor também. O senhor deu a ideia e sabe o que acontece quando alguém apresenta uma ideia nesse grupo, geralmente tem que assumir a responsabilidade do trabalho. Então, eu posso trabalhar nesse ponto com alguém de vocês. Eu acho que é uma boa ideia e vai facilitar as opiniões dos colegas do GAC. Há algum outro voluntário ou comentário? Muito bem, pensemos então bem e talvez possamos compartilhar um documento com os senhores ainda esta semana. Muito bem, como podem ver, Esta planilha Excel é muito extensa, mas se vão analisando passo a passo, não é tão complicada. Eu vou passar agora. A próxima linha, o ponto 6 aqui na esquerda da tela. Isso tem a ver com os códigos de três letras que estão na norma ISO 3166-1. Como vimos na sessão prévia, no PDP de 2007, estavam disponíveis, mas sempre sabendo que o solicitante devia apresentar a sua proposta, indicando que não era contrária à legislação nacional. E não se permitiam utilizar esses códigos na lista de solicitantes. Vamos ver alguns comentários do colega da comunidade. Estamos falando de códigos de três letras. Por exemplo, aqui para a Argentina seria ARG. E há alguns exemplos também. Estou tentando ver todos os comentários. A ver, vamos ver os comentários.com, na lista da norma ISO 3166-1, aparece como um código de país de três letras, foi delegado antes da questão dos códigos de nomes de países de três letras e antes de que fosse considerada a política de implementação da ICANN. Teríamos aí que recorrer à política existente sobre esta questão para os CCTLDs e também poderíamos analisar esta questão de uma forma mais definitiva. Há dois assuntos, na verdade. Por uma parte, nos códigos de três letras, na lista ISO, que parece que existiria algum consenso a respeito, mas também há outros muitos nomes, como .com.net, e seria importante ou oportuno marcar uma clara diferença. Também devemos ver se é um termo geográfico válido. Bom, aí estão os códigos de três letras na lista da norma ISO 3166. E isso tem uma relação com os nomes geográficos. Depois, com respeito aos impactos positivos, segundo o tratamento do guia para o solicitante que não permitia esses códigos de três letras, vemos que na comunidade de códigos de país há uma forte sensação de que esta lista de códigos de três letras está intimamente relacionada, vinculada com os nomes de países. Os países costumam utilizar códigos de três letras em vários contextos, então isso gera uma preocupação sobre o uso dos nomes. Agora vejamos os impactos negativos sobre não utilizar esses códigos. Há uma série de usos possíveis que ficaram fora da lista do começo e isso poderia ser visto como que perdemos uma oportunidade.
Isso é similar ao que dissemos antes acerca dos códigos de duas letras e o que disse o embaixador Benedito. Por exemplo, .com, .iot, .idn, .gum, .cov, .PRY. Isso dizem membros da comunidade. Um possível solicitante se veria limitado a usar esses nomes, inclusive se chega a um acordo com o proprietário de um código de três letras. Por exemplo, alguém vem para a Argentina, fala com o governo e se acorda que se pode usar ARG. Acorda com o governo. Mas se não está permitido, se perde essa oportunidade o solicitante. Perguntas. Quais são as oportunidades que se perdem no espaço do GTLD como resultado dessa disposição? Há algum país ao qual gostaria de se postular, candidatar como solicitante? Uma transposição do código de três letras foram permitidas na rodada do ano 2012, por exemplo, NER para Níger. Depois, ponto RN é o novo GTLD, conforme a rodada de 2012 foram permitidos. Então, o que acontece se modifica a lista da ISO 31661 e Temos outros comentários que dizem que o trabalho intercomunitário sobre o uso de nomes e territórios de países não conseguiu chegar a um consenso para o tratamento de códigos de 3 letras. Se deveria consultar essa lista da norma ISO para futuro tratamento de nomes. Temos que ter especial atenção para não confundir os códigos de países de 3 letras existentes com nomes geográficos, e também se deveria manter o tratamento da subsidiariedade. A subsidiariedade deveria ser considerada em todos os casos junto com as políticas pertinentes. E vemos que os códigos de 3 e 2 letras não foram permitidos na primeira rodada. Depois temos as formas completas ou extensas de definir os países na norma ISO 3166 e também a sua tradução para qualquer língua. Vemos que não foi permitido na rodada de 2012 do guia para o solicitante, mas sim na política do ano 2007. Veremos os comentários da comunidade. Ai, desculpem, eliminei tudo. Todo o texto? Eu sofro muito utilizando esses templates. Ali está o texto. A ISO se baseia na base de dados terminológico da ONU para fazer essa lista. E só identifica termos quando há uma brecha na base de dados terminológico da ONU. Com relação à validade como nome geográfico para um GTLD, essa é uma referência de utilidade, mas não a única fonte autorizada a respeito de nomes de países e territórios, e pode diferir de muitas outras fontes. Essa lista é limitada, esse é um termo geográfico válido, são os comentários. Veremos o impacto positivo conforme o tratamento no guia para o solicitante que não permitiu o uso dessa lista. Era uma norma objetiva, previsível e fácil de seguir. Vamos ver os impactos negativos. Se um país quer solicitar um nome completo como TLD, não foi permitido e também se perderam oportunidades potenciais. Isso foi difícil de pedir. Depois, o que acontece com o processo de avanço acelerado para os IDNs e CTLDs? Fica fora do alcance, do escopo dessa discussão? E quais as oportunidades perdidas no espaço dos GTLDs como resultado dessa disposição? Deveria se manter esse tratamento, a autoridade de política e a comunidade local e nacional teriam que ser respeitadas. Vamos passar agora para a forma abreviada dos nomes. Por exemplo, Argentina em lugar de República Argentina. Não vou ler essas colunas porque já foram analisadas. Temos alguns comentários sobre o aspecto positivo de não permitir esses nomes no guia do solicitante. Temos impactos positivos similares ao uso dos nomes de forma completa. E a parte negativa de não permitir esses nomes, veremos os comentários, temos oportunidades negativas similares ao uso dos nomes completos. Se algum país quisesse se candidatar, não foi permitido. Perdemos algumas oportunidades, fica fora do alcance dessa discussão, o avanço acelerado dos IDNs e CCTLDs. Quais as oportunidades perdidas no espaço dos novos GTLDs? E vemos também o mesmo comentário anterior a respeito da subsidiariedade, as autoridades quanto a políticas e as autoridades locais. Então, vemos que há comentários similares para o uso de código de 2 letras, 3 letras, que também se pergunta se são perdidas oportunidades. Quer dizer que se deveria manter essa situação. Acho que essa forma do nome, quer seja em versão completa ou abreviada, com código que foi designado como código reservado com caractere excepcional, essa norma da ISO 3166, acho que é similar, há comentários similares, são mais ou menos o mesmo. O tema da perda de oportunidades e manter o tratamento. Os comentários em geral, então, são similares. O que acontece com parte do nome de um país que pode se separar ou individualizar e também a sua tradução para qualquer língua, segundo, conforme o anexo do guia para o solicitante. Vemos que os comentários são similares aos prévios. Não vou repeti-los. Quanto à modificação ou transposição ou versão modificada de qualquer nome, vemos que diz a mesma coisa. Possivelmente, esse termo transposição, modificação, só se refere a uma reorganização das palavras nesse nome. Provavelmente tenha sentido considerar alguns desses termos como nomes geográficos. Se indica em algum dos comentários. Isso não se refere especificamente a termos de uma lista em particular, então não é tão claro. Algumas oportunidades que poderiam ser perdidas. Quero mostrar mais texto. Então, como essa disposição não se refere a uma lista em particular, não fica tão claro. Podem ser perdidas oportunidades, mas não podem ser medidas com facilidade. É difícil imaginar que alguém queira solicitar as Ilhas Caimã e é difícil imaginar um prejuízo relativo a reservar esse nome. É necessário esclarecer qual o escopo dessas modificações quanto a permutações e vemos se é possível aplicá-lo a códigos de 3 letras que vemos na tela. Temos mais comentários. Desculpem, porque é difícil fazer isto. Há exemplos nos quais é utilizada a permutação de um termo em uso. Por exemplo, o que acontece com as Ilhas Caimã e a República Tcheca. Esse é um problema que nós podemos detectar o problema e depois solucioná-lo. Alguém quis solicitar esses termos e não conseguiu? E isso se aplica às traduções em outras línguas e responde: a tradução se menciona nos pontos que têm a ver com o nome completo e nome abreviado. E no guia para o solicitante do ano 2012 houve restrição em teledes que continha nome de país, por exemplo, Go Canada. E por último, temos outros comentários, os membros desse grupo de trabalho consideram confusa a redação dessa disposição. Se for feita outra para o futuro, o texto deverá ser mais claro. Não se deveria aplicar transposição aos códigos de 3 letras. Não tem sentido essa disposição. Não há uma associação tão forte, uma relação tão forte com esses códigos de 3 caracteres. O grupo deveria considerar eliminar essa associação, a não ser que se documente algum problema, por exemplo, Ilhas Caimã, uso desse nome, que fique considerado como descartado fora da lei. Não se segue esse procedimento. Deveria ser mantido e depois ver as autoridades quanto a políticas que deveriam ser respeitadas. Então, entrar em contato com as autoridades. Vemos os nomes segundo os quais um país é reconhecido em algum tratado, acordo ou organização intergovernamental. Por exemplo, Holanda, Países Baixos, se manifestou apoio para a consideração desses termos geográficos. Também há algum nível de previsibilidade, porque são termos que vêm de fontes específicas, a outra pessoa que está de acordo com esse comentário, mas é confuso para o grupo. Não se pode predizer isso por completo. Os países não podiam solicitar esse termo, embora se quisessem. Não se perdeu nada, se perdeu uma oportunidade, em realidade. A pergunta seria: algum país aplicou algum desses termos? deveria se tratar, manter o tratamento, e como no CCTLD, se deveria respeitar a comunidade local e nacional, as autoridades nacionais em termos de política e da subsidiariedade. Vamos ver alguns outros nomes geográficos e a sua representação em qualquer língua. Estão indicando que temos 6 minutos antes de concluir a sessão. Queria poder analisar todo o documento para poder apreciar todo o conteúdo. Temos outros nomes geográficos de representação em qualquer língua, nome de uma cidade, capital, de cidades, também um nome que coincida exatamente com o nome de um lugar numa geografia nacional, o nome da Unesco. E vocês podem ler os comentários, que não são muitos, no que diz respeito a nomes de cidades. Vou deixar o documento para que eu reveja. Vou compartilhar o documento na sua totalidade com vocês. Podem ver, aqui diz termos geográficos existentes. Vemos que há uma lapela, uma aba que diz isso e outra aba que diz termos geográficos adicionais. Isso já foi lido na sessão anterior. Esses são nomes que não estão em nenhuma lista. Um dos membros do GAC fez esse comentário. Então, tenham presente que existem nomes que não estão em nenhuma das listas e geraram conflito na primeira rodada de novo GTLD. É por isso que nessa parte do arquivo Excel temos essa aba, temos rios, montanhas, planícies, planaltos e nomes que têm, que são importantes geograficamente. Vou compartilhar esse arquivo Excel com vocês, vou enviar o link correspondente e trabalhar com os colegas no trabalho 5 e dizer quanto tempo temos para apresentação de comentários e também se podemos adotar o que sugere nosso colega da Suíça, Jorge Câncio, para ter um documento provisório no qual colocar os comentários dos colegas do GAC antes de enviar o arquivo inteiro. E passo a palavra agora para o Gil. Fala, Guilan. Obrigado, Olga. A senhora ainda tem alguns minutos para receber perguntas e comentários. Fala, Olga Cabali. Toma a palavra, Bélgica. Muito obrigado, Olga. Nós não estamos no grupo de trabalho e vou voltar a dizer o que disse quando falamos dos nomes geográficos, nomes de código de país. Uma pergunta precisa. Quero insistir no fato de que o fato de que certos estados não participem no grupo de trabalho, na lista de trabalho 5, não representa uma falta de interesse da nossa parte, mas uma falta de recursos. Nós queríamos obter um novo procedimento que possa proteger os interesses públicos dos governos. Quero que isso se mostre no comunicado do GAC. Minha pergunta é a seguinte: o que acontece quando o nome não é reconhecido como nome geográfico? A discussão era sobre o ponto SPA para a Bélgica. Que acontece para uma próxima rodada, para ponto orange, que acontece quando esse nome não se considera como nome geográfico, como código de país, e sim como um nome comum. O grupo discutiu sobre isso ou é algo que farão mais adiante? Fala agora Olga Cavalli. Bom, isso estava incluído no PDP do ano 2007 e também no guia para o solicitante, mas se algum membro do GAC quer colocar isto e essa perspectiva, esse é o momento oportuno. Incluímos esse comentário na aba sobre nomes geográficos adicionais. Vai haver alguma oportunidade em que poderemos apresentar esses comentários do GAC. Mas seria bom que todos pudéssemos apresentar nossos comentários agora e rever esse relatório. Tem a palavra Benedito. Fala, Brasil. Acho que Marrocos tinha pedido a palavra. Fala Marrocos e depois Brasil. Marrocos tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Sou representante de Marrocos. Quero falar sobre o tema da revisão do que tem a ver com os nomes com os quais certos países são conhecidos de maneira histórica ou nos tratados internacionais. Infelizmente, para nós, a proposta que se mostra no Excel não mostra o significado exato dessa expressão. Porque no parágrafo que está no guia do solicitante, diz, tem uma introdução que diz que uma cadeia de caracteres tem que ser considerada como um nome de país ou território, e a proposta atual diz que um nome com o qual o país é conhecido, e isso deve ser demonstrado. Ou seja, um nome com o qual um país é reconhecido por uma organização ou um tratado. Mas essa revisão tem dois problemas. De um lado está o tema da palavra ou nome com o qual é conhecido um país. Com isso não temos problemas. Mas depois, na segunda explicação, ajustes a essa proposta. Os países não precisam ser reconhecidos por tratados, porque são países. Em segundo lugar, a maior parte dos nomes utilizados são nomes históricos. E esses nomes, para alguns países, estão protegidos e para outros não. Outro problema é que esses nomes, muitas vezes, aparecem para vários países. E ali encontramos outro problema. Outra preocupação é que os nomes dos países, às vezes, não só fazem referência a um país, mas também a uma região. E a questão dos territórios ou regiões é tratada em outra proposta. Muito obrigada. Agora fala Guilherme de Celeste. Se quer responder, Olga, temos agora deixar essa sessão, porque vem a próxima. Passo a palavra a Benedito e depois responde. Fala, Brasil. Quero ser muito breve, porque a Bélgica já disse. Simplesmente quero voltar a dizer antes o que eu já disse antes. É importante que essas discussões não sejam realizadas de maneira isolada, devem ter em conta as discussões levadas a cabo em outros lugares. O segundo comentário tem a ver com um dos comentários que vemos que se repete várias vezes em relação com as oportunidades perdidas. Acho que é algo que devemos considerar, mas não é o aspecto principal que deve guiar a abordagem do GAC para esse trabalho. Acho que isso pode ser pertinente para outras partes da comunidade. Mas entendo que não é a abordagem do GAC, onde nos baseamos mais numa avaliação política, e o equilíbrio geral deveria mostrar também outras abordagens econômicas, políticas. Estamos tentando achar o equilíbrio correto. Eu sugiro que não nos deixemos levar por esse tipo de avaliação.
Caso existam algumas restrições aplicadas necessariamente, eu acho que teria muito sentido retirar algumas dessas restrições. Por exemplo, eu vi situações de diferentes países que estão totalmente alinhados com esse nome. Esse tipo de restrição tem que ser retirada. que tem a ver com os números, por exemplo. Eu acho que isso é uma coisa que podemos acomodar desde que se mantenham os parâmetros principais. E, finalmente, quero apoiar a proposta de George, que eu acho que também foi aceita por Olga, para tentar de desenvolver um texto com os comentários. As questões apresentadas pela Bélgica são muito importantes. Queremos considerar o dito pela Bélgica e ver como o GAC pode levar em conta essas preocupações, essas ideias, num documento a desenvolver ainda. Fala, Hugo Cavalho. Obrigado, Guilano. Obrigado pelos comentários. E também Marrocos e Bélgica e o Brasil. E muito obrigado a Martin Sutton, que mencionou que os comentários para incluir no documento que está em Google Doc deveriam ser incorporados pelo grupo de trabalho. Então, eu acho que podemos preparar algum documento como nossa contribuição. Eu vou a palavra. Fala, Guilão de Saleno. Obrigado, Olga. Hoje de manhã, o GAC basicamente dependeu da senhora, esteve a cargo de todas as sessões da NONCOM, também é do grupo de trabalho de nomes geográficos, áreas de trabalho número 5. Obrigado por sua participação e seu trabalho, Olga, e sua dedicação. Agora damos por encerrada a discussão sobre o ponto 10 da agenda.